Muito bem. Vamos então iniciar esta segunda parte da nossa reunião de hoje, começando pela petição número 6315, primeira, pela legislação da alimentação e emendas nos berçários e creches em Portugal. Deputado relator é o Sr. Deputado Eduardo Oliveira, do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Inicio cumprimentando todos os colegas deputados aqui presentes, desejando um feliz 2024 a todos. A presente petição que apela à elaboração da legislação da alimentação e emendas nos berçários e creches em Portugal foi subscrita por 14.593 cidadãos e tem como primeiro subscritor a cidadã Ana Carolina Marques de Almeida. Deu entrada na Assembleia da República a 27 de setembro de 2022 e, tendo sido admitida, foi remetida para a Comissão Parlamentar de Saúde, com o conhecimento da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, para a apreciação e elaboração do respectivo relatório final. Os subscritores desta iniciativa pretendem que seja criada uma legislação específica com diretrizes claras sobre alimentação, os berçários e creches, que inclua a proibição de produtos alimentares com açúcar e sal adicionados nas emendas e nos alimentos, bem como na obrigatoriedade de participação de uma nutricionista no desenvolvimento das respectivas emendas. Referem que a alimentação complementar que compreende o período entre os 6 e os 24 meses de vida da criança é de extrema importância para definir as suas preferências alimentares, chamando a atenção para o facto de o consumo precoce de açúcares livres ou bebidas com açúcar aumenta o risco de excesso de peso ou obesidade, de cáries dentárias, de diabetes mellitus tipo 2, de doenças cardiovasculares, entre outros efeitos nocivos para a saúde. Alertam no que se refere ao consumo de sal, que é um comum constar para nas emendas de creches produtos ultraprocessados e com níveis elevados de sal que questionam como é possível ter tantas creches fiscalizadas, mas com emendas desatualizadas e tão pobres em termos de nutricionistas. Consciente que se trata de uma questão de extrema importância e que deve ser esta também uma das vertentes da promoção da prevenção da saúde, e enquanto deputado relator, no sentido de habilitar com mais informação, solicitei a audição da professora Maria João Gregório, diretora do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, e da doutora Alexandra Bento, bastonária da Ordem de Nutricionistas, que foram ouvidas no dia 14 de setembro. Destas audições ficou bem explícito a importância que o tema merece e que a existência de uma legislação própria e clara sobre a alimentação dos berçários e creches seria uma grande oportunidade para fazer a promoção de saúde e prevenção da doença. Sabendo que o excesso de peso infantil e da obesidade são um problema sério da saúde pública em Portugal, onde um em cada três crianças tem excesso de peso nas instituições, que prestam apoio às crianças até aos 3 anos de idade, tem um papel preponderante na promoção de hábitos alimentares saudáveis, uma vez que as crianças com a idade possam uma grande parte do seu tempo nestas instituições e nelas fazem grande parte das suas refeições, sendo uma oportunidade única, porque permite chegar a um número significativo de crianças. Foi também referido que estas preocupações deveriam ser extensíveis a todos os espaços onde há creches, incluindo as que estão sobre a alçada das instituições particulares de solidariedade social, mas também as creches privadas e até das AMAs e da necessidade de se colocar a questão da obrigatoriedade da presença de nutricionista no desenvolvimento de emendas nestes estabelecimentos. No aspecto formal, a petição e análise reúne os requisitos previstos na lei, considerando-se que está reunida a informação suficiente para a sua apreciação em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Oliveira. Algum Sr. Deputado pretende usar da palavra? Faça a favor, Sr. Deputado Cristina.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros e caros colegas. Para agradecer ao Sr. Deputado Relator, Eduardo Oliveira, pela elaboração do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristina. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Chega ao Sr. Deputado Eduardo Oliveira pelo seu prestimoso trabalho e a apresentação do mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Algum Sr. Deputado pretende usar da palavra? Não? Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quero agradecer também ao Sr. Deputado Eduardo Oliveira o prestimoso trabalho efetuado na redação desta petição. Vou passar à petição número 135.15, primeira. Enfermeiros reclamam a correta contabilização de pontos no descongelamento de carreira. A senhora deputada relatora é do Partido Socialista, a senhora deputada Irene Costa. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentar os colegas, desejar a todos um bom ano, com muita saúde. Uma nota prévia relativamente à petição, dizer que ela foi distribuída inicialmente ao senhor deputado Paulo Marques, como deputado relator, mas com a cessação de funções deste deputado, foi-me redistribuída. Esta petição foi subscrita por 7.970 cidadãos. Eles reclamam a correta contabilização dos pontos de descongelamento da carreira. O objeto da petição está especificado, o texto está inteligível e cumpre com as normas constitucionais, legais e regimentais. Os NAS pretendem com esta iniciativa que seja consagrado o tratamento igual para todos os enfermeiros e que exista uma normal contabilização dos pontos para progressão na carreira desde 2004, em linha com o que se verifica com os restantes profissionais de enfermagem promovidos à categoria de enfermeiro especialista por transição direta e sem necessidade de concurso. Esta petição, os peticionários foram ouvidos em audição no dia 3 de outubro, reafirmaram as suas pretensões, fizeram o histórico do descongelamento das carreiras, das progressões das carreiras e concluíram que o processo de descongelamento permitiu contabilizar os pontos de 2004 apenas para os enfermeiros especialistas e enfermeiros gestores, sendo que ficaram, segundo eles, penalizados 500 enfermeiros e especialistas. Nesta audição foram também ouvidos os deputados dos vários grupos parlamentares, conforme descrito no presente relatório, e posto isto, em termos de conclusão, dizer que deste relatório deverá ser remetido a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, que tendo em conta o número de assinaturas que reúne, esta petição será discutida obrigatoriamente em plenário, que deverá também ser remetido cópia da petição e do respectivo relatório ao Ministro da Saúde para a tomada das medidas que entender pertinentes, bem como também aos grupos parlamentares e deputados únicos para que ponderem a oportunidade de medidas legislativas ou resolutivas. Naturalmente, também deverá ser dado conhecimento aos peticionários do presente relatório, bem como das providências adotadas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Irene Costa. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Chega à Sra. Deputada Irene Costa, que muito prezo pelo seu trabalho e por ter também dirigido de forma impecável a audição destes peticionários e a tramitação de todo o processo e elaboração deste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas suas palavras, Sr. Deputado Pedro Frazão. Passa a palavra, Sr. Deputado
Cristina. Obrigado, Sr. Presidente. Não, relativamente aqui ao relatório, na página 4 do respectivo relatório, está aqui transcrito, que devendo também ser apreciado em comissão, dado ser subscrito por mais de 2.500 cidadãos, conforme estabelece no número 1 do artigo 24, as petições subscritas por mais de 2.500 cidadãos, até 7.500, são apreciadas a Comissão Parlamentar Competente. Agora, se sucede é que esta petição é subscrita por 7.970 cidadãos, pelo que deve ser discutida em plenário, e como de resto se refere nas conclusões do relatório, em todo caso deverá ser substituído, ou deve ser corrigido, o texto transcrito na página 4. Também para nós, para o Partido Social Democrata, é aqui um pouco de veras estranho que não se tenha pedido a devida informação ao Governo, sendo que o órgão que tem o ONU, ou que tem aqui a responsabilidade de fazer a correta contabilização dos pontos de descongelamento da carreira dos enfermeiros, é o Governo. Por isso sugerimos que seja colocado no relatório que não foi pedida informação ao Governo. Muito obrigado.
Agradecer,
claro, à Sra. Deputada Relatora pelo relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Faça a favor, Sra. Deputada.
Agradeço a nota que deu relativamente a esta questão e vamos proceder à correção do relatório. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Irene Costa. Mais nenhum Sr. Deputado pretende usar a palavra. Sendo assim, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quero agradecer a excelência do trabalho elaborado no relatório final pela Sra. Deputada Irene Costa. Outra coisa não seria de esperar, vindo da sua parte, Sra. Deputada. Muito obrigado. Petição 168, 15, primo. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente. Visto que o relatório foi-nos enviado hoje às 7h22 da manhã, nós vimos por este meio pedir que fosse alterado, ou que fosse adiado para o ponto para a próxima reunião da Comissão de Saúde, e também achamos aqui um pouco estranho que não tenha sido feito um pedido de informação ao Governo relativamente a este relatório. Este relatório não, é esta petição.
Fala da petição que vem a seguir.
Sim. Mas queremos pedir o adiamento do ponto. O relatório só nos chegou às 7h30 da manhã.
Alguém se opõe a este adiamento? Muito bem. Será então agendado para o próximo dia 10, dia em que teremos connosco a excelente presença do Sr. Ministro da Saúde. No dia 10, última reunião da Comissão de Saúde, terminamos em beleza. Não será em beleza, será em pizarro. Que é quase a mesma coisa. Muito bem. Vamos passar então à última petição. Se estiverem de acordo. Se estiverem de acordo. Petição número 177. 15 primeira, pela criação do Dia Nacional da Pessoa com Osteotomia, para garantir o direito desta comunidade a uma vida plena, sem limitações ou discriminações. Acontece que a deputada relatora é exatamente a mesma senhora deputada, a senhora deputada Irene Costa. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. A presente petição foi subscrita por 1.217 cidadãos e cumpre com as normas constitucionais, legais e regimentais quanto ao objeto da petição. Os peticionários pretendem com esta iniciativa que seja deliberada a criação de um Dia Nacional da Pessoa com Osteotomia, por forma a ampliar o conhecimento da sociedade sobre esta condição e assim desmistificar e eliminar preconceitos, permitindo a autoaceitação e o reforço da autoestima da pessoa com osteotomia. Dizer que, dado que esta petição em análise conta com 1.215 assinaturas, é, portanto, obrigatória a nomeação de um deputado relator. É também obrigatória a audição da primeira peticionária, que aconteceu no dia 12 de outubro, e uma vez que a petição é subscrita por menos de 2.500 cidadãos, não é obrigatória a apreciação a debate na Comissão Parlamentar Competente, conforme estabelecido na lei. No entanto, tendo em conta, em especial, o âmbito de interesse da causa desta petição e a sua importância social, considera-se importante o agendamento da presente petição para apreciação em sede de Comissão Parlamentar Competente. Portanto, foram ouvidos os peticionários, foram ouvidos também os colegas deputados que estiveram presentes na audição, conforme consta do relatório, e daí conclui-se que a presente relatório deverá ser remetido então ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que, não sendo necessário, tendo em conta o número de assinaturas, não sendo necessário a discussão em sede de Comissão Parlamentar, optou-se por esta situação, tendo em conta a importância social do objeto da petição, que deverá ser remetida a cópia ao Sr. Ministro da Saúde para a tomada das medidas que entender por pertinentes, também aos grupos parlamentares e deputados únicos e, naturalmente, dado conhecimento aos peticionários do relatório, bem como das providências adotadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Irene Costa. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Faça favor, Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer à Sra. Deputada Relatora pela elaboração do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Assim sendo, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Reitero as palavras que utilizei há pouco para agradecer à Sra. Deputada Relatora o trabalho efetuado, a excelência do trabalho efetuado. Muito obrigado, Sra. Deputada Irene Costa. Vamos passar ao ponto 2 da ordem do dia. O ponto 2 da ordem do dia. Vejo que a Sra. Deputada já está presente, tratando-se de OVAR. Discussão e votação na especialidade do projeto de resolução número 572, 15 primeira do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que promova as diligências necessárias à integração do Hospital Dr. Francisco Zagalo de OVAR e dos cuidados de saúde primários de OVAR na Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Voga. Muito bem. Tem a palavra a Sra. Vice-Presidente e a Sra. Deputada. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Este projeto de resolução já foi discutido em plenário. Apresentado pelo Partido Socialista tem data de março de 2023. Mantém-se, apesar de todas as vicissitudes à volta das OLS, mantém-se os propósitos e os fundamentos que levaram à construção e à aprovação deste projeto de recomendação do Partido Socialista e deste grupo parlamentar, e mantém-se as preocupações, que são também preocupações da população e que partilhamos, portanto, colocamos à votação este projeto de recomendação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Algum Sr. Deputado por ter usado a palavra? Faça favor, Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados, desejar-vos um bom ano e, de facto, voltamos aqui à discussão da integração do Hospital Francisco Zagalo na OLS de Aveiro e naquela que foi a decisão deste governo e que mais uma vez prejudicou as pessoas de Ovar. Na discussão que fizemos em plenário sobre este projeto de resolução, já anunciamos aquelas que eram as opiniões do Partido Social Democrata e da preocupação do PSD sobre este assunto. Estamos hoje aqui a discutir um projeto de resolução que, em bom rigor, dará em nada. Estamos a falar de um governo demissionário e que tem, ao longo destes últimos 8 anos, demonstrado uma grande insensibilidade para a população de Ovar no que à saúde diz respeito. Mas não foram só nestes últimos 8 anos. Eu vou aqui lembrar o que aconteceu em 1999 num governo em que o primeiro-ministro se chamava António Guterres e que encerrou a maternidade do hospital. Em 2007, um primeiro-ministro chamado José Sócrates encerrou a pediatria em Ovar. Em 2007, o primeiro-ministro também do Partido Socialista, José Sócrates, encerrou as urgências do Hospital Francisco Zagallo. Também um Partido Socialista encerrou as unidades de saúde de Maceda e de Arada. Também um Partido Socialista e o Governo Socialista reduziu o horário de serviço de consulta aberta no Centro de Saúde de Ovar. Também o Partido Socialista e um Ministro da Saúde Socialista demorou 7 anos para lançar a obra de requalificação do bloco cirúrgico do Hospital de Ovar e agora assistimos à integração de Ovar na OLS de Aveiro. E acreditamos que é preciso muita, eu diria, desfaçatez para estarmos a discutir este assunto agora, para este governo moribundo. É como dizer-vos, os dados e contra factos não há argumentos. Ovar lamenta que o PS tenha tratado desta forma as questões da saúde no seu território e aquilo que nos dá esperança é que de facto seja o PSD reverter esta situação e que possamos olhar para a saúde no Conselho de Ovar da forma como aquela população merece. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Pretendo usar da palavra a Sra. Deputada Isabel Pires. Faça a favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente, porque como já aqui foi dito e já vários argumentos foram dados que se mantêm na discussão na generalidade, só dar nota de que nós manteremos a nossa votação que tivemos na generalidade e dizer ao Partido Socialista que nesta altura ainda é mais bizarro que estejamos a discutir nas especialidades deste projeto numa altura em que o governo do Partido Socialista já publicou o decreto-lei que inclui Ovar na OLS de Aveiro e, portanto, isto poderia ter piada, poderia até ser cómico se não fosse tão mau para as populações. Como é que, até depois do governo do Partido Socialista de publicar em decreto a integração de Ovar na OLS de Aveiro, ainda virem dizer que faz sentido discutir um projeto do Partido Socialista que pede a inclusão numa outra OLS. Do nosso ponto de vista, nós estamos discordantes com a própria criação das OLS, mas até os autarcas da região, nomeadamente Aveiro, do Partido Socialista, se colocaram contra aquilo que foi feito, não é aquilo que vai ser feito, é aquilo que já foi feito na integração de Ovar na OLS de Aveiro. E, portanto, consideramos que é absolutamente bizarro estarmos a ter esta discussão e esta votação e que, enfim, o Partido Socialista terá que se entender, com certeza, entre si e com o Governo. Agora, de facto, isto não faz qualquer sentido e a verdade é que andaram a empurrar com a barriga este problema. Muitos dos autarcas do Partido Socialista disseram que iriam defender sempre a não integração na OLS de Aveiro e aquilo que se está a verificar é que, ao dia de hoje, Ovar está integrado na OLS de Aveiro e, portanto, eu aconselhava ao Partido Socialista, a bancada parlamentar, a falar com o Governo e a resolver este problema.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Pretendo usar a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça a favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Também para dizer que a Iniciativa Liberal vai manter o seu sentido de voto. Nós abstivemos-nos na discussão em plenário. E vou repetir os argumentos que já aqui foram dados. Quer dizer, se já não fazia sentido ser apresentada uma reforma das OLS com uma grande reforma do SNS, porque obviamente aquilo que era preciso para o SNS neste momento, como a Iniciativa Liberal tem vindo a dizer, é de facto uma mudança completa de todo o modelo de saúde. Nós temos vindo a defender essa situação, portanto, achamos que toda esta suposta grande reforma das OLS não é isso que vai resolver aqueles, os problemas, porque a única coisa que estamos a fazer é reorganizar aquilo que já existe sem melhorar propriamente cada uma das unidades. Mas tudo isto se torna mais ridículo neste momento exatamente por aquilo que já falámos aqui. O decreto-lei das OLS está publicado. Estes hospitais estão integrados na OLS de Aveiro e temos o próprio Partido Socialista a apresentar um projeto de resolução para fazer esta alteração. Portanto, o Partido Socialista tem que se entender, portanto, é o governo que define esta, que definiu esta reorganização, até sem falar com as pessoas que estão efetivamente no terreno, sem ouvir ninguém, e agora vem o próprio Partido Socialista pedir uma alteração à organização do SNS. Portanto, isto não faz qualquer sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça o favor, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para referir que não esperava que depois do debate feito em plenário sobre este assunto gerasse este conjunto de declarações que aqui foram tidas. De qualquer forma, e para que não fiquem dúvidas, queria só dizer que este é um projeto de recomendação, é de março de 2023, e não nos podemos esquecer, Sra. Deputada Carla Madureira, que o Sr. Presidente da Câmara teve também aqui um papel preponderante neste processo, um deles ausentar-se da reunião da CIRA, quando os municípios são chamados para referir sobre esta integração. De qualquer forma, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, entendemos que faz sentido manter, uma vez que é o propósito que as populações manifestaram desde dezembro de 2022, quando o PS deixou que era extemporâneo o PS falar sobre o assunto, portanto, prevemos e vemos que não é extemporâneo, e queremos só finalizar dizendo que o próprio Sr. Presidente da Câmara já veio a público dizer que, após esta entrada do projeto de recomendação e ter vindo a esta Comissão de Saúde, que o recebemos em audiência, reuniu com o Sr. Ministro da Saúde e diz que é muito positiva os avanços que teve com o Sr. Ministro da Saúde neste sentido, portanto, não é extemporâneo. Não é bizarro e não é desfaçatez mantermos esta aprovação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Alguma Sra. Deputada ou Sr. Deputado que tenha usado a palavra? Faça favor, Sra. Deputada Carla Madureira.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para terminar, acho que esta discussão já foi tudo dito sobre este assunto. Agora, a verdade é que não foi a CIRA que decidiu a integração da OLS do Hospital, ou de Ovar, na OLS de Aveiro, foi o ministro do Partido Socialista. Esta é que é a verdade, ponto final, e tínhamos razão quando dizia. Tínhamos razão quando dizíamos que esta era uma discussão que era um fogo-fato e, portanto, quanto a isto, não temos mais nada para dizer nesta altura, porque as razões são as que discutimos aqui em cima da mesa e temos a esperança, e Ovar tem a esperança, de que realmente o Partido Social Democrata vai reverter esta situação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Miguel Torga já... Permitam-me citar Miguel Torga, a esperança nunca desespera, Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado Sona Correia.
Sr. Presidente, assim sendo, eu questiono até o Grupo Parlamentar do PSD, na pessoa da Sra. Deputada Carla Madureira, que é de Ovar, se a sua sugestão seria, por exemplo, retirarmos este projeto de recomendação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Oh, Sr. Presidente, muito obrigado. Relativamente a este ponto, por razões de organização interna nossa, e se não houver oposição de nenhum partido, nós pedíamos que fosse adiado para a próxima semana.
Muito bem. Há oposição de algum partido a que seja adiado? Logo hoje que tínhamos a sua ilustre presença, Sr. Deputado. Mas cá o esperamos na próxima semana. Estamos de acordo. Vai ser adiado. Até para a semana, no dia 10. Próxima reunião da Comissão. Ponto 4. Não temos cá o Chega. O requerimento é do Chega. Se o requerimento é do Chega, convém que... Vamos ver se o Sr. Deputado Pedro Frazão regressa a tempo. Vamos então, com muita calma, passar ao ponto 5, fixação da redação final. Sr. Deputado, estamos quase a terminar. Fixação da redação final, nos termos dos artigos 128, 128º, portanto, número 8 e 156º do RAR, do texto relativo ao projeto de resolução número 907, 15ª, do Bloco de Esquerda, redação do novo estatuto, do novo estudo, perdão, Epidemiológico Nacional de Saúde Mental. Pretende usá-lo da palavra, Sra. Deputada Isabel Pires? Não? Alguém se opõe à fixação que está feita? Não? É por unanimidade, então. Sendo assim, vamos tentar... Se me permitem ainda, queria dar-vos nota, estou a tentar terminar os trabalhos, no ponto 4 vou dar-vos nota do que a próxima reunião da Comissão de Saúde, nos outros assuntos, é no dia 10, quarta-feira, com a presença do Sr. Ministro da Saúde, o Dr. Manuel Pizarro, que estará cá no dia 10. Desculpe. A requerimento do PSD e do Chega. A requerimento do PSD sobre o pagamento dos serviços médicos prestados pelo SNS por parte dos portugueses que vivem fora de Portugal e a requerimento do Chega para prestar esclarecimento sobre as alterações às regras do Registro Nacional de Utentes, o conhecido RNU. Sendo assim, o ponto 4 fica adiado para a próxima reunião também, por ausência naturalmente forçada. Senhores deputados, não estando presente, vamos passar para a próxima reunião. Muito bem. Senhores deputados, desejo-vos uma boa semana de trabalho e até quarta-feira, sendo certo que nos vamos ver antes.